Bom, estamos começando aqui o segundo podcast do Retro Games Brasil. Aê, chegamos nos dois.
Finalmente, vitória.
Será que vai chegar no 3? Quem
vai,
sabe?
Porra, vai, porra. 2018 tá aí.
Vai sair antes da próxima revista.
Vai, vai.
Vou levar como ofensa essa porra, hein?
Vai sair antes do Tapa Talk, assim, aqui. Nossa, já tá há anos sendo pedido no fórum. Enfim, quem...
Toda vez eu invento uma desculpa.
É, e quem não acessou ainda, acessa aí www.retrogamesbrasil.com/fórum. Entra lá, experimente a linguiça filosofal do Aloha. Uhul. E cuidado com o Leinado. Cara, deixa eu apresentar vocês aqui. Estamos com a voz de locutor, o nosso Cid Moreira do podcast, Antônio Neto.
Boa noite, hoje é menos Cid Moreira, porque tá de noite, já tá, né...
É, aquele dia tu tinha acabado de acordar, cara. Aquilo tava demais, aquela voz.
Eu acho que era de ressaca ainda, então juntou várias coisas.
Mas também... imagina só, assim. Bom dia.
Próxima vez que for de manhã. Próxima vez que for de manhã, aí eu prometo uma coisa mais cultural ali.
Cara, e quando eu te chamei de Cid Moreira no Twitter, tu me mandou uma foto do Cid Moreira na banheira, cara.
Delícia.
Com as pernas pra cima.
Delícia. Amanda falou. Tava querendo inspiração, a inspiração dele vai ser o Cid Moreira na banheira.
Imagina o Cid Moreira todo espumado, assim, ó.
A tinha de sunga também.
E também temos um sotaque diferente, como vocês podem imaginar. Todo mundo já guardou as carteiras aqui. O dono dessa bagaça, o dono do fórum, o dono do podcast. Só que quem edita sou eu, então ele vai ter que respeitar. O Wellington Rocha, mais conhecido como Aloha Well.
Fala, gambada.
Por que Aloha Well, Aloha Well?
Cara, é meio esquisito. É porque o Aloha, na época, tem tempo pra caralho. Eu tinha ido viajar e a gente chegou no hotel e ficava todo mundo. Aloha Well, Aloha Well, Aloha. Aí eu fui e botei. Tinha que cadastrar um e-mail no Hotmail na época. No Hotmail não, desculpa, no Zipmail na época.
Meu Deus, eu tive um e-mail de Zipmail também.
Aí eu criei um Aloha Well e ficou. Ficou essa porra.
Aquele e-mail, aquele apelido que tu não consegue te livrar, assim.
Exato, mas só a galera da internet que me conhece como Aloha Well.
O hotel era onde, que é esse hotel aí?
É longe.
Pô, no Havaí?
Exatamente. É.
Porque eu sou rica! Eu sou rica!
Digita aí agora, quem tá ouvindo esse podcast, Aloha Well, e dá uma olhadinha no Fórum Wall. Só mensagem de qualidade. Especialmente no Museu do Videogame, cara. Olhem lá os tópicos de 2008 a 2010, assim. Eu garanto que vocês não vão se arrepender.
E se você botar no Imagens, vai aparecer só a imagem do Alexandre Frota.
Videogame New, eu também.
É, também.
Ai, cara, vocês estão jogando alguma coisa ultimamente aí? De games...
Cara, eu tô jogando Dark Souls 3 constantemente, todo dia, e eu não mudo. Atualmente só jogo isso e esse
tá viciado
semana,
nesse jogo, hein?
Cara, pra caralho. Pra caralho. Lançaram as DLCs novas e é muito bom. O jogo é muito foda. Eu jogo praticamente todo dia, cara.
Tu já pegou todas as DLCs dele?
Já. Peguei tudo e agora eu tô jogando ele mais ainda do que eu joguei o Skyrim. O Skyrim eu fiz coisa de 300, 400 horas. Mas o Dark Souls eu já tô com umas 180, 190 horas.
Caralho, mas tá jogando online? Ele também tá jogando em que plataforma?
Tô jogando no Play 4.
E já chegou a jogar online? Tem uns amigos meus que me falam que é bem legal os modos online dele. Eu não sei como é que funciona.
Cara, o online é maneiro. Dá pra você jogar bem e tudo. Eu não sou muito fã do online, não. Eu até faço algumas coisas pra ajudar uma galera, pra ganhar umas coisas. Mas eu tô com mania de zerar constantemente. E eu já fiz agora uma que eu zerei. Eu tô na nona zerada, já fiz. Cada vez que você zera, aumenta a dificuldade um pouco.
Sim.
E agora eu tô tentando zerar sem morrer nenhuma vez. Tipo, não deixando bicho nenhum vivo. Tem hora que não tem como, assim. Porque é muito difícil, cara. Mas eu tô tentando ao máximo.
Sim. E tu já tentou, tipo, armas diferentes? Cada jogada tu tá indo com uma arma diferente, armadura diferente, ou tu sempre vai com o mesmo kit ali?
Não, eu sou um cuzão. Eu sou um cuzão do caralho. Eu uso só uma espada, eu não lembro o nome dela direito. Eu sei que ela tem uma neve e tudo mais. Agora o nome dela eu não tenho.
É, cara, eu tava a fim de comprar esse jogo, ele tá na minha wishlist da Steam ali. Uma hora dessas eu compro ele e jogo.
Cara, eu recomendo demais, cara.
Bom jogo, todo mundo fala bem. É, eu quero jogar depois do Bloodborne, assim, ele. Depois de ter jogado Bloodborne, eu quero pegar ele pra pra curtir, assim.
Você chegou a zerar o Bloodborne?
Não, não cheguei a zerar, cara. Chegou num ponto que eu já tava... Que eu joguei, acho que umas 30 horas do jogo. E eu me senti plenamente satisfeito mesmo sem ter fechado ele, assim. E aí eu também já não tava mais afim de ficar com o Play 4. Vendi ele e não terminei o Bloodborne. Mas tá lá, tá na minha conta. A hora que eu quiser, pego um Play 4 e jogo, entendeu? E eu tô jogando agora bastante é o Mario Kart 8 do Switch, que saiu há pouco tempo.
Cara, tem algum som pra inveja que toca, assim, meu? Tá.
Acho que tem, cara. Dá pra pegar um som pra inveja, depois eu vou colocar aí, vamos ver se tem. Mas assim, cara, ele tá sensacional como o do Wii U. Ele tá até melhor, assim, graficamente ele tá um pouquinho melhor. Parece que o jogo ficou mais bagunçado em relação ao do Wii U, que era mais, vamos dizer assim, bem equilibrado. É, o Mario Kart 8 não deveria ser organizadinho, Mario Kart de maneira geral, né? Ele deveria ser bagunça, então esse tá um pouco mais Mario Kart 8. E a parte de jogar em qualquer canto da casa é a melhor parte, né, cara? Minha esposa vem me encher o saco, que ela quer usar o quarto, alguma coisa assim, e foda-se, eu levanto, levo o videogame e vou jogando. Essa é a melhor parte, eu acho. E o jogo tá sensacional, eu ainda não joguei ele online, a Nintendo anunciou esse final de semana uns campeonatos ali e tal. Daí eu vou ver se eu aproveito no final de semana alguma coisa, ou durante a semana, sei lá, mas o jogo... Assim, quem tem Switch já sabe que é obrigatório, né?
Porra, maneiro pra caralho.
É, bastante.
Eu ainda não vi. Eu ainda não vi o console na mão, não. Eu queria ter visto. Uhum. E o Mario Kart é fora.
Não conseguiu? Tu não conseguiu trazer ele ainda?
Cara, vou te falar uma parada. Meu pai tava agora viajando. Aí meu pai foi pra Roma. E Paris. E começou. E ele foi, cara, em todas as lojas. Eu fui passando o nome, procurando na internet, tentando. E toda loja que ele ia, falava que ia chegar num lugar, que ia chegar na loja, que faltava 5, 6 dias e tudo mais, e não conseguia, cara, não conseguia, toda vez que ele ia, nunca tinha, não tinha lugar nenhum, cara, nenhum, e ele foi em Roma, ele andou bastante lugar na Itália não tinha, e na França ele procurou só em Paris, mas também não achou, não.
Eu ouvi dizer que, se tu quer achar na Europa, em algum lugar, tem que ir na Polônia, não sei se é verdade. Eu vi uns caras num fórum falando que tem bastante na Polônia, assim, que é mais fácil de achar. Mas eu não sei como é que é a disponibilidade de quem tá, por exemplo, em Londres e pra Polônia, entendeu? Eu acho que não sei se o trem leva até lá, não sei como é que é.
Cara, deve ser porque na Polônia não tem ninguém, né? Aí é fácil, eles simplesmente inventam. Tipo, ah, é lá na Polônia, pô. Uhum. Então, é bem... Não, e é complicado, porque eles estavam, tipo, a Itália e a França são bem longe da Polônia, nem tinha lido sobre isso.
Sim, muito.
Geograficamente é bem distante.
Cara, eu não sei se é um sinal de que tem muito ou de que acabou, mas o time do Barcelona, do Neymar, eles compraram, cada um tem um, postaram uma foto essa semana. Eu coloquei o link.
Eu vi.
Aí o time inteiro tá
segurando. Cara, aquilo ali mostra exatamente qual é a proposta do Switch, assim, dentro de um ônibus viajando, tu vai jogando. Isso, Mario Kart 8 em rede local ali, né?
Exatamente.
Agora, eu li sobre a qualidade do Switch. É realmente mais fraco? Ele é frágil com a mão e tudo mais? Não.
Cara, não. Tem um vídeo dele na internet que os caras estão jogando até beisebol, acho que o troço, assim, cara. E ele não parou de funcionar. Os caras jogando ele numa cesta de basquete, assim, ele caindo, fazendo a cesta com o Switch, assim. E, sério, a durabilidade é Nintendo, assim.
É,
ele
não.
Quebra,
a Nintendo
fácil.
É famosa pela durabilidade. Mas me falaram até que tava arranhando quando botava no dock.
Não. O meu, pelo menos, nunca aconteceu.
Sempre tem alguns casos isolados ou casos de minoria que acabam tendo repercussão, porque a galera gosta de propagar essas cagadas mesmo, né? Igual você pegar alguns controles que a borrachinha estraga.
Depois das três luzes vermelhas lá, cara, tudo é motivo de histeria, né?
Esse tipo de coisa viraliza muito fácil, né?
É, exato.
E tem sempre um mongoloide pra mexer na porra do videogame, né? Tem um maluco que joga, tem um maluco que arranha, um maluco que, sei lá, guarda dedo armado. Eu ia falar um palavrão.
Pode falar.
Não vou botar pi. Eu acho que é o carioca de raiva.
Conteúdo adulto.
Exato. Podcast que tem carioca que se preze e tem que falar palavrão, cara.
Tirem as crianças da sala.
Se não falar um palavrão e não botar fogo pelo menos em um ônibus, não é carioca.
É, ou num ônibus ou num mendigo, né? Enfim.
Não, mendigo é pessoal de Brasília.
Ah, é verdade.
No, aqui somos todos mendigos.
É por isso que eu já guardei. Eu já guardei a minha carteira, cara.
Aqui, se a gente botar fogo no mendigo, pode ser a nossa mãe.
Ai, ai, pode ser um filho do Catra.
Não, isso é fato.
Nós vamos falar do Mega Drive, o Sega Genesis, o Mega Drive 1, o Mega Drive 2, o Mega Drive 3, recém-lançado pela Tectoy no Brasil, relançado, re-relançado.
O Mega console... Drive Show do Milhão.
Show do Milhão.
Cara, tem uma versão do Show do Milhão, pra quem nunca ouviu. Tem sim, existe... É incrível, se quiserem ver, tá lá no post depois do Retro Games Brasil. Quando a gente publicar esse podcast, vocês podem ouvir lá e ver a matéria. Cara, mas falando assim, bem do começo dele, cara, ele foi lançado do Japão, acho que em 88, né?
Isso,
nos Estados Unidos, ele o nome inicial dele era Mega Drive mesmo, depois é que eles mudaram nos Estados Unidos, né?
Isso, o nome já era patenteado nos Estados Unidos, né? Então tiveram que dar uma mudada.
Cara, eu não sei qual foi a primeira impressão que vocês tiveram quando... foram jogar um Mega Drive ou quando viram um na vida.
Eu achei rápido pra caralho.
Te assustou? Por quê? Cara, qual foi o primeiro jogo que tu viu?
Porque eu tinha o Super Nintendo, cara.
Uhum.
E você jogava Mario.
Que é mais cadenciado e tal, né?
É, eu tinha uns jogos que eram mais tranquilos. Você tinha alguma coisa com muita informação, tipo um Contra da vida. Mas a primeira vez que eu vi um Mega Drive na frente... Aliás, não foi um Mega Drive, foi um Genesis. Era de um amigo meu... que morava na minha rua, cara, era extremamente rápido, era muita cor, era tipo, sabe aquele Pokémon que deixa as crianças babando, deitadas no chão? Era sei, aquilo, sei. Cara.
É um
era
ataque aquilo. Epilético a cada
cara,
jogada.
Você, assim. Você tinha crises epiléticas e tava rindo, tipo, com o controle. Cara,
babando.
Era muito assim.
Eu achei curiosa a sua experiência, porque foi depois do Super, né? Porque ele saiu 3 anos antes do Super e você conheceu depois. E mesmo cara, assim você ficou impactado.
Eu sou de Vassouras, cara. Aqui Vassouras, nada chegava. Nada.
Quantos habitantes tem aí, só pra ter uma noção?
30 mil.
Puta, é menor que aqui, velho.
Só que são 30 caralho. Mil espalhados, entendeu? Então a gente não se encontra nunca.
O ponto de encontro era a locadora, assim. Provavelmente agora a locadora tá chegando o Play 2 lá. Ah, será que o pessoal de Vassouras já descobriu cara. Que locadora deixou de existir?
Você viu, né, o Guito? Nem os próprios cariocas querem encontrar os outros cariocas, né? Cada um do seu lado espalhado. Né?
Eles estão certos, cara. Eles fazem certo. Bem pra eles isso.
É, cada um na ponta da cidade, do país. Né?
Era medo de assalto, caralho, viu?
Mas, cara, acho que a primeira vez é que aqui na minha família, pelo menos... Eu nunca me esqueço que eu pedi o Super Nintendo e o meu primo pediu o Mega Drive, né? Então, quando a gente ia um na casa do outro, a gente levava um videogame do outro pra jogar de tudo, assim. E o Mega Drive, acho que eu adorava Streets of Rage, cara.
Ah, não tem
que...
como, né?
Bah, aquele jogo... Velho, puta que pariu, cara. Quando começava aquela música e... A parte sensacional do jogo, pra mim, era que teu especial, tu chamava a polícia num carro, cara. Isso... Cara, puta que pariu, cara. Eu achava isso muito foda na época. Eu, caralho, chama a polícia. E era muito a fuder aquilo e... Porra, eu acho que foi o primeiro jogo, assim, porque a trilha sonora dele me marcou na cabeça, assim, sabe? Acho que é um dos melhores jogos do Mega Drive.
A polícia que, inclusive, era do outro jogo, era do E-SWAT. Era o mesmo sprite, mesmo desenho.
Ah, é?
É. Dá um Google depois. Aí você confere. Uhum.
Tá vendo a evolução? Vocês estão falando da polícia e nem fizeram piada com o carioca. Porra.
Não, mas a gente vai fazer piada do carioca não falar de bandido, né?
Não, é que eu percebi que quando eu falei de polícia, tu ficou quieto, assim.
Você viu que já escondeu, né?
Aham, já ficou em silêncio. Olha a polícia.
Em silêncio, deu uma olhada pela janela.
Ai, mas e tu, Neto? Qual foi a primeira vez que tu jogou o Mega Drive na tua vida?
Cara, eu ganhei um, na verdade, né? Porque eu tinha pedido um NES e não fui atendido. Na verdade, fui atendido com um Mega. Eu não vou saber precisar o ano... Eu vou tentar balizar. Eu lembro que já tinha o Quackshot, cara. Quackshot é de que ano?
Ah, jogaço. Jogaço. Acho que é de 90 e poucos, cara.
É, deve ser 91, então talvez tenha sido 91. Não vai ser muito absurdo eu falar isso, não. É que eu realmente não lembro. Eu acho que foi 91 mesmo.
Chegou a jogar Sonic, alguma coisa assim? Ou foi o primeiro jogo que tu jogou mesmo, foi o Quackshot?
Foi porque acho que eu ganhei num dia, só ele. E aí depois, no dia seguinte, talvez eu tinha ido numa locadora. E tinha algumas opções lá interessantes, mas a primeira foi o Quackshot e foi excelente, porque até hoje eu acho que ele é um belo de um exemplo de diferencial do console.
É um jogo, é muito foda, né?
Sim.
É, porque ele é, a grosso modo, ele tem um mapa aberto que vai se abrindo, você tem backtrack, né, que você tem que ir e voltar. Eu acho que começar a geração, pra mim, né, eu fui apresentado pra geração com isso, foi um mind blow total. Pô, poucas coisas, poucos jogos depois deram uma experiência parecida, né?
O primeiro jogo que eu fui... Os primeiros jogos que eu joguei antes do Mega Drive foram os do Master System. E eu nunca me esqueço da evolução que foi pros 16-bits, assim. Especialmente em termos de som, né? Porque os sons no 8-bits eram muito chiadão, assim. E as músicas eram muito repetitivas. Mas no 16-bits as coisas já começaram a ter mais composição, história. Que nem o Alex Kidd, assim. O Alex Kidd que vinha na memória do Master System era bem toscão, assim. Perto do Alex Kidd que tinha pra Master e tal. Muito diferente, né, cara?
Tu tava falando negócio do ano. Uhum. E ele tinha comentado o negócio do... Que ele começou com o Quackshot. E o maneiro é que 91 foi o ano do Street Fighter 2, cara.
Sim.
É, jogão.
É o ano do Sonic, cara.
E o jogo ainda consegue ser lembrado no meio desses aí, né, cara?
O jogo é bom pra caralho. O jogo entrou no meio de um monte de jogo fodão e continua sendo bom. E tem um jogo desse ano que eu acho fantástico, que pouca gente conhece, é o tal do El Viento.
El Viento?
Não. Eu tive pouco acesso, mas ainda foi por emulador ainda.
Cara, é muito maneiro. É muito maneiro. É muito bonito o negócio. Se você, quem nunca jogou, vale a pena, porque vale a aquisição.
E o ano de 91 foi, nossa, ó, o Sonic, lógico, né? Tem o primeiro Streets of Rage, tem o Road Rash, Toy Jam Earl, Quackshot, OutRun. Então, meu, imagina, tanto nome de peso só num ano. Então, 91 foi um belo ano mesmo.
Ah, com certeza, cara. Acho que a coisa que mais chamava atenção no Mega Drive, assim, né, pra época dele, era a potência que o console tinha. E ele até, mesmo tendo sido lançado 2 anos antes, ele teve algumas coisas, assim, no hardware dele que eram melhores que a do Super Nintendo e tal, tipo processador, essas coisas todas. Ele, cara, foi um videogame impressionante, assim, ele quebrou, vamos dizer assim, a hegemonia da Nintendo, né?
É, eu acho legal porque a Sega, ela meio que nivelava pelos arcades, assim, algumas coisas.
Uhum.
E aí o hardware do Mega foi desenvolvido pra ser um port caseiro, né?
Sim.
Então, assim, o clock dele, o processador, ele é bem fortinho, né? E isso ajudava o Mega a combater os rivais, vamos dizer assim. Mesmo o Super Nintendo, 3 anos depois, ele conseguiu brigar bem, né?
É que o Super Nintendo, ele tinha uma questão do som dele ser bem melhor, e a arquitetura do videogame para programar era muito mais simples que a do... Muito mais fácil e simples que a do Mega Drive. Que era bem mais complexo, assim. E...
3 anos de tecnologia é um abismo, né?
Cacete, cara, bastante. E aí o Mega Drive, ele foi um pouco mais complicado, assim. Até no início de vendas do Mega Drive, ele foi bem morno, assim. Ele não pegou logo de cara. A coisa só mudou mesmo quando veio o Tom Kalinske pra Sega. Não sei se vocês chegaram a ler alguma coisa sobre esse cara.
Essa época da parte do marketing, de como era feita... A briga nos bastidores, assim, era genial, né? As táticas de
marketing. É, o Sega Dolls, o Nintendon.
Hoje em dia não tem mais isso, né? Essas ofensas gratuitas não existem mais.
É que o Tom Kalinske, quando ele entrou na Sega, ele apresentou pros japoneses essa ideia de ridicularizar a Nintendo, de fazer a Nintendo parecer quadrada, de fazer pra criança, coisa assim, entendeu? E aí os japoneses odiaram a ideia. Os japoneses, não, peraí, cara, o que tu tá fazendo e tal? E aí ele continuou dizendo que tinha que ser assim, que tinha que ser desse jeito, que eles tinham que ridicularizar, que eles tinham que bater, que eles tinham que mostrar, que eles tinham videogame mais potente e tudo mais, que o NES, né? Que logo que ele chegou ainda era o NES no mercado, não tinha o Super Nintendo. E aí os japoneses, tá, a gente não gostou da ideia, mas vai deixar tu fazer porque a gente te contratou pra isso. Cara, ele ridicularizou direto a Nintendo, assim, citando a Nintendo. A Sega tinha que parecer cool, sabe? E aí foi daí que a Nintendo pegou essa fama de ser meio... Vamos dizer assim, não ser... não ser legal, assim, sabe? O Sonic, pode ver, ele é todo Nescau, radical, assim. Tu consegue imaginar ele num comercial do Nescau mesmo, assim, sabe?
E porra, ele tem um moicano, cara.
Exato, cara. O cara é um ouriço que usa tênis, cara. Tipo...
Porra.
E esse marketing agressivo, assim, eu não sei se isso pegou muito aqui no Brasil. Eu não sei como é que foi isso, assim, em termos de Brasil. Mas acho que pro mercado que é grande, assim, que nem os Estados Unidos, assim, isso foi, cara, isso foi grande, assim, atacar diretamente um rival, assim. Que é exatamente como tu disse aí, né, o Aloha, não existe mais isso hoje em dia, assim.
Exato.
Eu acho que esse marketing, ele batia mais com o clima americano, né? Porque a Nintendo é aquela coisa nipônica, japonesa, padrão, meio tradicional demais.
Meio quadrado mesmo, assim.
É, meio quadrado. Ela passa essa imagem até hoje, né? A SEGA, mesmo tendo a origem japonesa, ela soube adaptar pra atacar o mundo, né? Vamos dizer assim. Né?
É, a mesma coisa da Sony, né, cara? A Sony também é desse jeito. Isso, ela é japonesa, mas ela é ocidental, é uma japonesa ocidental, assim.
Ela sabe que ela tem que vender pro mundo, não só pro Japão.
Sim, sim. Isso é uma coisa explicada pelo que eu li, assim, da cultura japonesa e tudo mais. O Japão, pro mundo, ele é um país bem reservado e tradicional, né? E o estado lá onde a Nintendo teve origem é Kyoto. Então é tipo, Kyoto é como se fosse, é pro Japão como se fosse o Japão pro mundo, sabe? Então o estado em si, a província lá onde eles estão é muito conservadora pro Japão. E aí o Japão já é um país conservador pro mundo, assim. Então a Nintendo, ela é absurdamente quadrada mesmo, assim. Parece que usa, sabe, como é que eu vou dizer, assim, eles não são tão legais, assim, quanto a Sega, ou tão do mundo, assim, quanto a Sony, por exemplo. Eles são bem nipônicos mesmo e tu enxerga eles como uma empresa japonesa de fato, assim, né?
E eu acho que a parte toda de divulgação da SEGA é fantástica.
É verdade.
Eu vejo as coisas com o Ayrton Senna, com o Michael Jackson. Cara, é incrível isso, cara. Hoje em dia eu não vejo isso nos consoles. Eu não vejo mais essa interação, esse usar as pessoas, usar uns famosos. Não tem mais dessas coisas, né? E nem as ofensas gratuitas.
É, até na última E3, na E3 de 2013, eu acho que foi, que a Sony fez lá, deu um cutuco, assim, na Microsoft sobre o preço do videogame. Timidamente, a gente vê alguns jogos usando essa coisa de atores, assim, o Metal Gear usando Kiff e tal, mas dessa maneira ostensiva, que nem era a SEGA, assim, especialmente pro Brasil, a SEGA, ela fazia, como é que eu vou dizer, ela fazia coisas especificamente pra aquelas regiões, sabe, do mundo onde ela atuava, assim. Isso é uma coisa que não se vê hoje em dia mesmo.
Eu tô olhando aqui o grande prêmio que o Ayrton Senna ganhou, que o troféu era do Sonic.
Isso.
Cara, é fantástico isso.
Com certeza.
Fantástico. É a Fórmula 1, cara. A Fórmula 1 mexia com milhões, cara. Não era pouca coisa.
É, não é que nem hoje, né, que tá apagado, assim. Na época era muito mais popular.
Hoje em dia não mexe com tanto mais. Na época, eu não sei se tá muito apagado pra nós, né, que não temos mais o Ayrton Senna. Mas, cara, o cara foi... simplesmente o cara se transformou tricampeão mundial e virou o garoto propaganda da SEGA. Imagina quanto dinheiro que a SEGA investiu nesse cara.
Exato, né, cara? Que, aliás, eu não consigo pensar em uma empresa fazendo isso hoje no Brasil, diga-se de passagem.
Até porque você não... Tipo, se você vende processador, você não vai botar um Massa ou um Barrichello também, né?
É, exato. Apropriado, assim, é. É curioso, porque o início da SEGA, assim, com o Mega Drive, ele foi bem ruim, né, cara? É,
foi complicado eles realmente fazerem empolgar, porque no começo era mais porte de arcade,
uhum,
né? E eles não tinham dado uma personalidade ainda, né?
Pro console, não existia Sonic.
Exatamente.
Não...
Então eles usavam ou ports, né, de terceiros, ou licenciamento de personagens da Disney, alguma coisa assim. Mas
nada relevante, assim.
É, até criar realmente um perfil próprio, né?
É que o Alex Kidd, ele não chega a ser aquele personagem carismático, assim, que nem o Sonic, por exemplo.
É, eu gosto muito dele, eu acho que não era,
eu também gosto,
não era o caso
também
de ter abandonado como foi, né?
Uhum.
Mas, né, eu vejo, sei lá, como hoje a gente vê que o Sonic deu uma flopada depois de um tempo, a gente fica imaginando, nossa, se tivesse o Alex Kidd, será que ia flopar também?
Eu só não acho que esse começo deles tenha muito a ver com isso, não. Eu acho que às vezes também, como a SEGA fazia coisas mais pra arcade, ela pegava um público mais velho. E videogame antigamente era coisa de criança.
É, a Nintendo vendia também, inclusive, com esse apelo.
Exato.
Vendia em lojas de brinquedo, é.
Você não lembra do seu pai chegar em casa, sei lá, cansado do serviço, sentar no videogame e jogar.
É, exato.
Isso vai ser a nossa geração que vai fazer, entendeu? Quer dizer, a nossa, a minha, né? Eu sou mais...
Não existia uma cultura de videogames, hein?
Não existia isso. Então tinha uma confusão com relação a essas coisas. Eu via, tipo, todo mundo olhar e falar assim, ah não, isso é coisa de criança. Então, você tinha o Mortal Kombat com sangue e um sem sangue. Você vai dar qual pro seu filho?
Exato.
Mesmo com sangue sendo muito mais maneiro, pô, tu acabava comprando sem sangue e comprava do console que tinha o Mario Bros, cara. E não aquele porco espinho cheirado pra caralho.
Correndo de um lado pro outro, né?
Então tinha essa referência, entendeu?
Sim, sim. Mas é que assim, o jogo começou a virar quando a SEGA tinha uma... Já o Sonic, né? Já quando criou o personagem, ele foi criado justamente... O Sonic, na verdade, ele não foi criado como aquele conceito de jogo, assim. Ele foi criado o personagem em si como um conceito de marketing muito pra atingir justamente a Nintendo. Eles queriam que a SEGA parasse com essas coisas de copiar personagens da Nintendo, que nem o Alex Kidd, de plataforma e tal. Eles queriam que o personagem se diferenciasse justamente no diferencial da Nintendo, da SEGA, assim, que era um processador mais rápido, que era um... que aquilo que tu tava vendo ali, aquela velocidade do Sonic correr de um lado pro outro, cheiradão, que nem tu falou aí, não tinha como fazer do Nintendo porque o processador era mais lento, entendeu? Isso era uma das coisas do marketing agressivo que a SEGA tinha pra época, assim, e isso veio graças ao Tom Kalinske, assim, também. Esse cara mudou a SEGA, né?
E a melhor coisa do marketing deles é trocar o nome do vilão, que era Doutor Homem-Ovo.
Cacete, velho.
Virou Robotnik.
Ah, muito melhor. Mas por que mudaram pra Robotnik?
Porra, porque o Homem-Ovo... Quem é, cara? Quem é que vai botar... Qual o nome do seu vilão? Homem-Ovo. Ah, maluco. Porra, isso é infantil pra caralho. Aí você joga ele pra outra geração, sei lá, pro Atari.
É uma coisa meio inocente demais, assim, né?
Eu acho que mudou que em 99, no Sonic Adventure, que teve isso, não sei. Foi com o tempo isso, né?
Cara, 99, acho que não, acho que...
99 já tava mudado,
que já era, já tava mudado.
É, eu também acho que já tava mudado também. É, mas é que assim, o mais importante é falar que o Sonic em si foi o que mudou a história da SEGA no mercado de videogames e começou a... Apesar do Mega não ter vencido o Super Nintendo, ele conseguiu...
Pula com uma rivalidade que acho que...
Uma rivalidade, exato, é conhecida...
Não tem mais, que não teve mais.
É, conhecido até hoje como a era de ouro dos videogames, assim, né, cara? Tipo, Mega Drive, ele foi absurdamente um console absurdamente popular, assim. Eu acho que eu não consigo lembrar de outra época, enfim, nos jogos, assim, que teve uma rivalidade tão grande, assim. Nem agora com a Microsoft e a Sony, assim, é tão grande a rivalidade, sabe?
Mesmo os números da geração anterior tendo sido muito parecidos, você não sentia rivalidade, você não sentia uma guerra igual tinha na época, né?
Porque não, antes era direto, outra, assim.
Mesmo...
Calma aí, mas vocês estão situando a guerra a nível Brasil. Porque se você for pensar, tipo, nos Estados Unidos, o Xbox vendeu muito, cara. Na época do Play 2.
Não, ele não vendeu. Não, perto do Play ele não vendeu muito, não, cara. Play vendeu 40 milhões de unidades, acho, nos Estados Unidos. E o Xbox no mundo vendeu 22 milhões de unidades. E o Play 2 total. É, o Play 2 no total ele vendeu 150 milhões de unidades. Não chegou a rivalizar, assim. O Play 2 ele ganhou e nadou de braçada mesmo.
É, até o GameCube apanhou do Xbox, então foi uma herança feia do Play 2.
Não,
o GameCube apanhou de todos.
É, o GameCube ele ganhou na Europa e no Japão. E acho que no Brasil também.
Regionalmente você via situações em que o Mega ganhava, mas era, né, tipo. Caso isolado, né? Isso não altera o quadro geral da situação.
É, aqui no Brasil eles fizeram um bom trabalho, a Tectoy fez um bom trabalho. Não,
lindo, o trabalho foi primoroso. É, a gente podia até ressaltar a questão lá que estão ressuscitando agora da Mônica, né?
É, exato.
Na época teve versão do... Aqui era
Mônica
no Castelo do Dragão.
Isso, o original era o...
Castelo Encantado.
Castelo Dragão, não, o Castelo Dragão, se eu não me engano, é do Mastro, não é?
Wonder Boy, cara. Wonder Boy, não é?
É?
Ó, eu tô lendo aqui.
Na Terra dos Monstros.
Então, o que eu tô lendo aqui é o seguinte. Teve uma versão... O Wonder Boy é o jogo original, Wonder Boy Monster Land. E a Tectoy pegou, fez uma versão, uma regionalização que chamava Turma da Mônica na Terra dos Monstros. Né? Isso pro Mega Drive.
Uhum.
E é lógico que a gente tá pulando o que já tinha acontecido com o Master System.
Sim.
Como o assunto não é o Mega, eu tô passando por cima desse outro histórico.
Sim.
Mas o mais interessante é que agora, como a SEGA tá relançando o Mega Drive, eles aproveitaram o time para relançar o jogo da Mônica também, né?
Sim.
Mas vai ser relançado o Na Terra dos Monstros?
É, pelo que o site que eu tô vendo aqui é isso aí. Vai ser um lançamento físico, né? É, o cartucho, a caixinha. Vai ser relançado.
Quer ver? E ele é feito em cima do Wonder Boy em Monster World.
Exatamente.
Então, criatividade pouquíssima.
Mandei o link. Viu?
Não, com certeza.
Era uma versão regionalizada, né?
É, eles regionalizaram o jogo. Uma coisa que...
Super Mario 2. Tá vendo as né? O Decap Attack também são jogos famosos e que não eram exatamente originais, né? Eram localizações.
E vocês sabem que essas fitas no eBay valem uma grana, né?
Sim.
Oh. As nacionais? As nacionais, sim.
As nacionais. Isso. As brasileiras no eBay valem uma grana.
É, só tem aqui, né?
Colecionadores procuram, cara. De todas as maneiras. Tudo que você botar no eBay pra vender, você consegue vender caro ainda. Ainda mais completo.
Porque pra eles deve ser alguma coisa exótica, né? Eles não tem isso fora do Brasil, assim. Quem fez foi a Tectoy.
Isso, a Tectoy. Ela fez umas coisas bizarríssimas até, que foi o Street Fighter 2 pro Master e fez um Duke Nukem pro Mega Drive. Então isso no eBay deve pegar fogo.
É, cara, esse trabalho da Tectoy aqui no Brasil foi realmente sensacional, cara. Acho que tão cedo, eu até às vezes eu me pergunto assim, se vai ter outra empresa que vai fazer parceria com a Tectoy algum dia de novo, porque é incrível. Eles, cara, ficam vivendo do Mega Drive até hoje, sabe?
Eles perderam a linha já. Eles estão, sabe aquela velha maluca que você já abandonou? Eles,
a velha dos assim, gatos,
cara,
sabe?
É, eles estão, cara. Aí daqui a pouco você olha e fala assim, cara, nós vamos lançar agora mistura do Mega Drive com Master e vai vir com uma guitarra.
É.
Vai tomar no cu, cara.
Pô, cara, sai...
viagem demais, cara.
Pô, é verdade. A gente não falou do... A gente zoou tanto no começo ali do Mega Drive Show do Milhão, mas eu acho que o Guitar Hero foi mais zoado ainda, cara.
É, cara, eles lançaram uma versão do...
Guitar Hero. Putz.
Do Guitar Hero. Cara... Tá louco. Não, né? Tá muito errado isso daí.
Eu queria saber se valeu a pena, porque é uma ideia bem inusitada. Porque foi na época que tava na moda, né, o Guitar Hero. E socaram no Mega Drive isso? Porra, como assim, né?
Cara, daqui uns anos eles devem lançar o Mega Drive versão VR, cara. Então vocês vão ver. Realidade virtual do Mega Drive. Vocês vão ver que eles vão lançar.
Vai vir um papelão e você bota o seu próprio celular no negócio.
Não, vai ser aquele jogo do Sega CD, o Net Trap lá. Ele vai jogar ele num óculos de realidade virtual num negócio de papelão, assim, tu vai ver só.
Cara, mas eu vou te falar, eu não sei a qualidade disso. Mas eu tô vendo aqui que o Super Mega Drive 3... Ele vem com 43 jogos na memória, cara. Eu tenho a impressão que os controles são uma merda. Mas
imagina,
pode um monte de jogo, cara.
Cara, mas qual é o público-alvo dessa galera, cara? Acho que hoje em dia tu chega numa casa... Tu pode dizer assim, ó, aquela que é a pessoa que é muito pobre, assim, no Brasil. Considerada muito pobre, se ela tem, digamos que é... No maior nível de pobreza que a pessoa tem. Ela ainda, se tem um console dentro de casa, é um Play 2 rodando pesca.
Cara, mas aí é um moleque... consegue conversar com os pais. Se não, tem aquele maluco cuzão que fala assim, pai, eu queria um videogame. O pai entrou, o cara viu o Super Mega Drive 3, 43 jogos na memória, ele vai falar, pô, vou comprar essa merda, nunca mais eu tenho que comprar fitinha. E acabou. Aqui, ó. São 43... Ah, vai tomar no cu. 43 jogos na memória, mais 10 jogos do Pense Bem. Ah, pá, puta que o pariu.
É, a questão do preço também, né? Quanto que deveria ser? R$400, R$300, R$400? Pra largar na mão da criança, cara, com medo dela estragar. É. Ué, quem tá pagando?
Sei lá, cara.
Pra quem tá pagando 2. É assim, ó, menor custo e foda-se, né?
É, mas olha, vou te dizer, isso daí beira até a sacanagem. Você dá pro teu filho, assim.
Mas
imagina,
você vai
ele
dar o quê pro teu filho de, sei lá, 5 anos? Você vai dar o quê, pô? Vai dar um negócio barato, simples, coloridinho, bonitinho, que não precisa pôr fita.
Ah, pô, cara, dá uma surra, cara.
Mas não dá isso, é. Ô, meu, na boa, eu acho que tem mais um valor nostálgico nesse último lançamento, do relançamento do Mega Drive aí. Tipo, tu quer colocar ali como, sei lá, uma coisa decorativa no meio dos outros videogames. Até vai, porque ele é o modelo original. Agora, cara, se tu já tem um PC em casa, qualquer coisa que tu tenha em casa, um tablet da Samsung, assim, ó, daqueles antigão, aquilo ali já roda emulador, tá ligado? Dá um emulador pro teu filho jogar de Super Nintendo, que é muito melhor do que, sei lá, dar uma versão relançada do Mega Drive.
Ó, só pra falar pra vocês, no Walmart tá vendendo videogame Mega Game Sega Mega Drive 1, 2, 3 jogos em 246 versões. Tá saindo a R$289.
É, barato. Tu compra um Play 2 Slim com um DVD que vem cheio de emulador por quanto? R$200?
Ah, mas é complicado comparar o mercado paralelo, pirataria, né? Acho que não é justo, né? Discutível.
Discutível, cara, é que jogo que vai vir no Mega Drive. Eu não sei,
eu
cara.
Vou te falar que isso aqui eu não sei nem se é original, essa porra. Deve ser da Sega, não, cara. Videogame, Mega Game,
põe o link,
Sega,
põe o link aí,
Mega
que eu fiquei
Drive.
Curioso.
Cara.
Joga o link que daí
às
eu coloco na...
O estagiário tem 15 anos, nem sabe o que é o Mega Drive. Aí escreveu.
Cara, ele tá achando que tá anunciando no Mercado Livre. Aí vai botando um monte de coisa pra linkar no texto, mesmo no título.
Nossa, cara, isso aqui é um Mega Drive 3, cara.
Isso aí acho que é licenciado, cara, pela cara dele.
É licenciado. Cara, eu fico pensando o que será que a diretoria da SEGA pensa, assim, quando chega. Acho que nem chega neles, né? Que lá no Brasil ainda os caras fabricam e licenciam o Mega Drive.
Nossa, esse anúncio é um dos mais porcos do mundo.
É.
Agora, uma coisa que eu achei maneira. Com entrada pra cartucho, roda os cartuchos, japonês e americano.
Pô, vantagem, hein? Aí sim. Oh. Mas, cara, dos jogos de sucesso do Mega Drive, qual que vocês mais lembram? Além do Streets of Rage, sei lá.
Comic Zone?
Ah, caralho, jogaço, velho. Comic Zone era
Comic
muito
Zone
foda.
Era foda.
Comic Zone é aquele jogo que pra mim tinha uma carinha quase de 32 bits, porque ele era moderno, ele era diferente.
Era extremamente
quadrinhos, bonito.
Ele
era bem bonito, colorido.
Tinha um estilo,
né?
Ele tinha um estilo próprio.
Ele era colorido, mas não era infantil. Ele era tipo colorido, tipo X-Men, assim, sabe?
Não, ele era bem adolescente.
Mas ele já era de 95 também, né?
95.
Isso.
Era mais velho.
Já era quase no fim,
também...
né? Porque 95 já tinha Play 1, já tinha Saturn. Então.
Sim.
Tava chegando lá no
mas, talo, mas igual é mas igual é um clássico, né, cara? Também em outros jogos, tipo OutRun também.
OutRun, muito bom, muito bom.
Jogo de corrida. Acho que esse jogo foi ele que o Yu Suzuki disse que queria, que precisava de uma Ferrari pra fazer o jogo. Acho que foi, né?
O
Yu Suzuki pediu, ele disse que queria andar numa Ferrari pra testar e aprender e fazer um jogo de corrida. Não sei se a história procede, tá? Mas uma
então
das coisas
ele
que
tava
queriam...
de caô, né? Ele falou, pô, preciso de uma Ferrari, quero dar uma volta, vou inventar qualquer merda.
Vou inventar qualquer merda aqui pra...
É porque no jogo a gente usa uma Ferrari, né?
Exato, é uma Ferrari. E tu joga e é bem legal, assim. O jogo é bem diferente.
Quero inventar o Altered Best, preciso tomar uns produtos diferentes.
Não, mas pra fazer o Virtua Fighter, ele praticou artes marciais mesmo.
É mesmo?
O Virtua Fighter, pra quem não conhece, assim, só fazendo um parênteses aí, o Virtua Fighter, ele é um jogo que é de simulação, ele tem a pretensão de ser um simulador de luta. É bem, bem bacana. Cara, mas assim, acho que nunca mais a gente vai ver jogos que tiveram, assim, no Mega e tal, que nem o... Eu nunca me esqueço a comoção que gerou quando saiu o Street Fighter pra ele, né? O Street Fighter, ele tem umas cores até bem diferenciadas, assim, em relação à versão do Super Nintendo. Ele é mais bucólico, assim, não sei. Acho diferente. Não sei se vocês já chegaram a ver os comparativos da versão de Mega Drive com a de Super Nintendo.
É que a paleta do Mega Drive, ela é menor, né? Então,
ela é menor.
É uma diferença que era razoável.
E o som também é pior.
O som tá. Eu sinto uma diferença maior no som, comparando assim, o Mega com o Nintendo. Eu sinto um abismo maior no som do que nos gráficos.
Mas é que assim, esses jogos de luta que saíram pra Mega, eles tinham mais violência. O próprio Mortal Kombat, que foi o... por causa dele que teve ali a treta entre a SEGA, o diretor de marketing da SEGA, né, o Bill White, brigou com o Howard Lincoln lá, o vice-presidente da Nintendo, sobre a violência nos jogos, e aí que se criou o selo ali de que define, né? Classificação etária, exato, classificação etária ali pra...
Parental device.
Isso, pra... Enfim, foi por causa da SEGA e os jogos de luta, que nem Street Fighter, Mortal Kombat principalmente, o Night Trap, e são coisas que são impensáveis hoje em dia, tipo Splatterhouse também, era um jogo que tinha bastante sangue, assim, e isso fez a guerra de consoles ser diferente nessa época, né, porque as empresas estavam literalmente brigando umas com as outras, assim, em tribunais, sabe? E, cara, desses jogos do Genesis, assim, além do Comic Zone, Mortal Kombat, deixa eu ver o que mais, além do...
A questão que eu acho interessante nessa treta do Mortal Kombat é que eu acho que a SEGA teve uma decisão muito inteligente, que é você deixar oculta essa violência, né? Porque uma criança sem instrução vai jogar a versão lisa ali, né? Sem sangue, sem violência.
Sim.
E aí, por meio de um código, você aciona o conteúdo mais adulto, né? E no Super Nintendo isso não era possível. Então a pessoa que jogava a versão Super Nintendo ficava muito decepcionada com a fidelidade do original, né?
É, exato. Mas é que assim, cara, como é que eu vou dizer? É que a Nintendo acusou a SEGA de vender violência pros filhos dos americanos, sabe?
Ah, sim.
Isso foi exatamente isso que teve.
Mas é
assim,
que a Nintendo não é parâmetro pra nada, cara, nesse setor.
É, porque, claro que não, cara, mas eles estavam fazendo deles, cara, se tu for parar pra pensar. A SEGA atacava eles, eles atacavam a SEGA de outra maneira, entendeu?
Sim, cada um tinha a sua política. O que eu quero dizer é que, assim, era muito diferente uma da outra. Por exemplo, a Nintendo, ela quis censurar até como é que chama? Another World lá, ou Out of This World.
Out of This World.
Tipo, é um jogo assim, meio até abstrato, né? Mas mesmo assim eles conseguiram censurar a bunda de algumas mulheres que estão sentadas numa passagem super curta do jogo. Então até uma coisa
quadrada,
até um detalhe sofre censura, entendeu?
Sim.
Nossa, são tantos exemplos. Ah, o Final Fight mesmo deu uma baita repercussão no personagem Poison, né? Que virou um punk. Depois a Capcom teve que se explicar o que estava acontecendo, né?
Então, deixa eu deixar uma dica aí, já que eu sou contra a censura. Se você quiser habilitar o sangue na fita do Mortal Kombat, você tem que aprender. Na tela de início, você bota ABACABB. Aí fica amarelo e toca a música dos Scorpion.
Eu acho que é vermelho. Não, peraí. deixa eu corrigir. Salvo engano, fica vermelho por causa do sangue, lógico. E aí o Scorpion fala, get over here.
Não, não.
Ah, não?
Deixa tu ficar amarelo.
Peraí, eu vou pôr no YouTube então essa birosca.
Cara, e alguém lembra do SVP? Do Sega Virtua Processor?
Achei. Não, só lembro de um cara chato pra caralho do Fórum 1.
Eu achei que você tava falando do cara mesmo.
Não, eu tava. Caralho, velho. Eu tava falando realmente do chip, aquele lá que fez o jogo de corrida, não foi? Pra combater o Star Fox. Aquele jogo de corrida tosco pra caralho que saiu em 3D pra Mega Drive.
Ah, é mesmo?
Agora foi porque isso é que significa o SVP, não aquele retardado lá do Fórum 1.
Ah, lá,
eu achava que era aquele retardado, cara.
Ô, Aloha, eu mandei o link pra você aí, dá uma olhada aí.
É amarelo?
A questão do SVP, que era o Sega Virtual Processor. Salvo engano, na verdade, era da Samsung. Não sei se vale a pena eu dar Google nisso agora.
Mas
eu acho que foi o momento que a SEGA poderia ter mandado muito bem. Porque o ano era 94. 94 foi na véspera do Donkey Kong. E eles tiveram essa ideia de imitar a estratégia da Nintendo, que foi de terminar o próprio cartucho, né?
De trabalhar com chips externos.
Exatamente,
assim,
né? Porque se o Super Nintendo já era superior sozinho em algumas coisas, com chip aumentava essa vantagem. E a SEGA poderia ter imitado essa estratégia, fez uma vez só. Só que eles foram muito ambiciosos, né?
Isso é fácil de explicar pra ti até. Eu li, quando eu tava lendo sobre o Super Nintendo, a arquitetura dele foi projetada pra que tu trabalhasse com chips externos.
Isso, foi planejado desde o início. A questão é que
a SEGA enjambrou isso, entendeu?
É, tudo bem. Mas
cagou no pau, vocês querem dizer?
Não, desculpa, eu acho que foi uma ideia boa, porque o Virtual Racing é um baita de um produto, um baita de uma conversão. E só foi
pra época dele.
E ficou nisso, entendeu? Porque daí eles pegaram esse SVP, turbinaram e transformaram no 32X, que foi uma ideia burra.
Exato, cagou no pau. Então, ficado nisso, cara.
Sim,
olha só, deu certo, vamos evoluir, isso. Vamos usar essa ideia. Fazer mais filhos.
Exatamente, o SVP foi uma ideia boa. Isso que eu quero dizer.
Vou transformar essa porra num Transformer com 4 metros de altura que cresce dos lados. Pô, isso é horrível, cara.
Ficou um mega, virou. Fez o console, na verdade, virar um Megazord, esse Sega.
Porra.
Isso. Mas
você compra um micro-ondas, você quer fazer miojo, não pode. Não, você tem que comprar um negócio que você cola do lado do micro-ondas. Pô, não existe isso, cara. É por isso que afundou, por isso que deu merda.
Mas isso era uma coisa que aconteceu porque a SEGA Japão e a SEGA Estados Unidos não se bicavam. Então tinha uma rivalidade, um orgulho ali, que elas não conseguiam ter ideias, vamos dizer assim, elas não conseguiam se unir. Parecia mais uma competição, parecia um cabo de guerra. Então uma queria o SVP, a outra queria o 32X e acabou optando pelo 32X, que foi, acho que, uma burrada enorme. E outras coisas também que acabaram sendo decididas.
É que assim, tu pega a SEGA, por exemplo. Tu pega a SEGA, por exemplo, ela tem um time criativo nos jogos, muito bom, entendeu? Os jogos da SEGA eram muito bons, mas o time administrativo era uma bosta. E aí tu tem, por exemplo, a Nintendo trabalhando com chips externos e fazendo um Yoshi Island.
Isso.
Né? Um jogo todo lindo.
Fantástico.
Exato, jogaço. E aí tu pega a SEGA, ela faz um processador pra um jogo só e depois transforma ele num addon, que é uma droga.
Isso.
Isso, isso demonstra bem a diferença entre as duas, entendeu?
Isso.
E a SEGA deveria ter trabalhado.
Isso me dá uma tristeza. Isso me dá uma tristeza absurda.
Cara, ó, se você pegar 94 e 95, a SEGA tava trabalhando com quatro plataformas, cara. Porque 94 e 95 tinha o Mega, lógico, que tava forte. O SEGA CD tava aquela coisa, né? Tentando ter mais impacto do que teve. Aí enfiaram o 32X junto e com certeza o Saturno já tava saindo. Então, pô, pelo menos
não, e ainda tinha outros projetos, né? Tinha o projeto Neptune.
É.
E o projeto Mars. A SEGA, cara, meu Deus, cara.
É muita coisa. Meu Deus. Não consegue concentrar nem que os Estados Unidos e o Japão fossem parceiros
Unidos.
De verdade. Você conseguia dar conta de tantas plataformas. É quem que convenceu o consumidor a comprar tudo? Faz nem sentido, entendeu?
É. Não, e pior, as versões elas não eram compatíveis umas com as outras, né?
Ah, eu lembro.
Tipo...
É, tem isso também.
Que é, não, é que assim, ó, por exemplo, tu comprava um jogo pra 32X, por exemplo, e tu tinha que colocar o addon ali pra jogar.
Ah,
aí
sim,
tu não podia jogar no Mega Puro. Aí se tu quisesse jogar um Sega CD, tu tinha que desligar uma coisa e ligar outra. E, cara, era uma confusão, cara.
E o principal fator eram três fontes.
Isso, energia do
eram
caralho.
Três fontes gigantescas. Você precisava de três tomadas diferentes. E eram fontes grandes, porque eu lembro assim, a fonte do Super Nintendo, ela era normal. Era uma fonte ruim, mas era normal. Tanto que depois eles até inventaram e tiraram o plug da fonte e botaram um cabinho para facilitar. A SEGA não, era o plug era direto na fonte e eram umas fontes imensas. A fonte do Game Gear era quase do tamanho do Game Gear.
Nossa. Ah, cara, isso é ridículo, cara. Tá vendo aí? Esse monte de decisão esdrúxula, assim, que matou um dos videogames mais fodas, assim.
Isso,
tanto que acho que foi vendo essa... Foi vendo essas burradas que a SEGA fazia com os addons dela, né? Que a Nintendo meio que desistiu do projeto do Nintendo PlayStation, né? Foi vendo a SEGA lançar um addon atrás do outro, uma coisa atrás da outra, e nenhuma delas pegando e só dividindo cada vez mais a base de consumidor e tudo mais. Isso só piorou, assim, a situação dela no mercado, levou ela sem dinheiro. A galera disse que o Saturn foi o que ferrou com ela, mas eu não acho, cara. Eu acho que foi muito mais essas merdas, assim, que ela fez durante a era 16-bits.
Se diz de ferrar na hora que ela morreu.
E ficava uns aparelhos feios, né?
Oi?
Desculpa, pode falar, Lohan.
Pode... E ficavam os aparelhos feios também, umas coisas bizarras, grandes demais, tirando o Mega CD, que o Mega CD era bonito demais. Aquele
japonês
que ficava embaixo. Aquele era fantástico, cara. Aquele é meu sonho de consumo. Mas o problema é o preço absurdo.
O Sega CD eu acho bonito os dois. Tinha um que ficava embaixo e tinha um que ficava do lado. Eu, sinceramente, acho os dois legais. Cada um do seu jeito. Porque o Sega CD, ele era embaixo mesmo, parecia um videocassete embaixo. E o... Não, peraí.
Não, mas o 32X era estranho.
Ah, não, o 32X era feio. Ele parecia um cogumelo zoado, uma coisa derretida. Era feio.
Ainda tinha um adaptador de Master System pra você botar em cima se você quisesse, né?
Isso, tinha.
Você conseguia jogar jogos de Master no Sega, no coisa. Então aquilo ia ficando uma pirâmide.
Sim, e era ridículo, diga-se de passagem, né? Tem imagens aí no Google que se tu jogar aí, Mega Drive Addons, por exemplo.
Transformers.
Cara, fica horrível.
O adaptador do Master é bem feio, acho que ele tem mais cara de Master do que de Mega. Mandei aí, não sei se vocês
acham. É feio demais, cara.
Bem feio. Cara, mas ó, eu acho o primeiro Mega japonês muito lindo até hoje.
Ah não, o primeiro é o melhor modelo, cara. Deveria ter ficado naquele ali.
E aquele, o 2, acho que o 2 americano, o Genesis 2, eu acho muito bonito também.
Uhum.
Sega Genesis 2 eu acho muito bonito, porque ele é pequenininho, ele é todo padronizado em preto, arredondado, eu acho esses dois mais bonitos.
Cara, vocês já jogaram o jogo do Michael Jackson pra Mega Drive?
Eu joguei na época.
Who's Bad?
Eu jogava na época, eu gostava bastante.
Michael Jackson Moonwalker,
né?
Isso, é.
É bom demais.
Dizem que teve um jogo, eu não sei qual é o jogo da SEGA que isso aconteceu, dizem que o Michael Jackson que fez toda a trilha sonora do jogo.
Eu acho que é o Sonic 3, cara.
É o Sonic 3?
Dizem que ele trabalhou nos bastidores, fez a composição e tudo mais, só que como o Mega ele não era dos mais potentes no som, ele preferiu não ser associado com a qualidade sonora.
Uhum.
Então ele foi omitido da composição, assim.
Aí ele se associou a um jogo em que ele salva criancinhas.
Ué, isso foi antes, né?
Isso É, exato.
O jogo dele é de 90. Né? O jogo dele
imagina
de
isso sendo lançado, sei lá, em 2005, assim.
Cara, em 90 ele já era branco, cara.
É, ele tava ficando branco.
Ah, mas essa época do Moonwalker, ele sempre foi loucão, né? A infância perdida que ele nunca quis...
Que ele nunca teve, ele quis reconstruir.
Assim. É, por isso que ele era tão associado com criança, né? O escândalo foi quando? 90 e depois, né?
É, por aí. É, foi depois do jogo, cara, com certeza.
Foi bem depois, com certeza. É 93, cara, eu acho que foi 93.
O Mega Drive também teve outros jogos interessantes, tipo Phantasy Star, não sei se vocês chegaram a jogar, o The End of the Millennium, que é um jogo de 94 de RPG.
Nunca joguei nenhum Phantasy Star.
A Phantasy Star começou no Mega Drive em 89 pelo Phantasy Star 2, né?
Uhum.
Porque o Phantasy Star começou no Master System.
Uhum.
E depois em 99 partiu pro Mega Drive.
É, que eu sempre ouvi dizer que, que esse aqui, o The End of the Millennium, que é um dos melhores e tal.
É um jogo bem legal, um jogo bem bonito. Eu não sou profundo conhecedor da franquia, mas ele é um jogo agradável, bonito.
Sim. Outro jogo que impressionou bastante foi o Super Monaco GP.
Primeiro, né?
É, esse era legal, tu dirigia as Fórmula 1 lá e tal. Cara, esse foi um dos primeiros jogos dele, era muito impressionante, assim, de tu jogar.
A sensação de velocidade é muito boa mesmo.
Sim, e também graficamente ele é bem bonito, né? A visão é dentro do cockpit do carro, assim.
Isso.
O que é sensacional pra época. E a tela ali com as informações também é bem bonita. Teve depois pra Super Nintendo um concorrente, que era o Nigel Mansell. Eu não sei se é tão bom, mas o Super Monaco GP aparentemente é muito mais clássico, assim, do que o Nigel Mansell para Super Nintendo.
É, eu acho que o Mega Drive ele se dava muito bem em esportes, né? Tanto em,
isso.
Tanto em perfil de hardware quanto em público americano, né? Então, eu vi saindo jogo de hockey, jogo de futebol americano, que era uma coisa que se destacava muito no Mega.
É, teve também um jogo muito famoso, que tu até fez live dele, né? O Golden Axe.
Isso, nossa, adoro.
É pioneiro no hack and slash, assim, é pirado nos filmes do Conan, o Bárbaro, e é sensacional que a gente... É uma pena que a gente não tenha mais videogame assim, jogos desse tipo, o Golden Axe, assim. Eu sei que teve um pra 360, mas eu não sei se é tão bom, sinceramente...
Eu acho que saiu um Beast Rider lá que a crítica não gostou, não.
É, muito ruim, esse é o que eu já joguei,
mas é
muito ruim.
É porque é só o nome, né, Golden Axe, porque a proposta é toda.
Não tem nada a ver com o jogo clássico. Ah, ainda bem que eu nunca joguei, então, porque... Cara, eu olhei assim, nossa, será que é a mesma pegada dos de Mega Drive, assim, ainda bem que eu não fui, assim. Mas esse jogo também, ele também veio do arcade, né?
O Golden Axe, o primeiro, sim.
É, o primeiro é do arcade.
É, o port do Mega Drive é um port competente, algum conteúdo cortado ali, mas é divertidíssimo, bonito, né? Na verdade, a franquia, ela teve um caminho no arcade e um caminho no Mega Drive, né? Porque existem sequências, vamos dizer assim, exclusivas, né?
Sim.
Eu tive mais contato com as do Mega Drive, mas depois, posteriormente, com o emulador, eu conheci as do arcade também. São diferentes, são bem diferentes.
Cara, outro jogo foda de Mega Drive também é o Road Rash.
Cara, eu acho que é um dos maiores exemplos de jogo foda. Ele era único, assim, sabe? Você não tem um concorrente no Super Nintendo do Road Rash, tá ligado?
Eu não consegui jogar o Road Rash no Mega Drive, porque eu comecei a jogar ele no 3DO. Então, quando eu peguei o do Mega Drive, eu achei bem ruim e acabei não...
É, que tu já pegou a melhor versão de cara, né? Uma versão melhor, assim, de cara.
Então, eu acabei não pegando os outros.
Sim.
Que, aí, toda vez que eu tento jogar, eu vejo aquela tela um pouco reduzida, aquela velocidade um pouco mais lenta, não acho tão...
Frame rate meio lamentável ali, comparado com essa versão moderna.
É, não tem como comparar, né?
Não, eu adorava o primeiro, eu acho que é um jogo de muita personalidade que não tinha, assim, não tinha alternativa, sabe?
Não tinha nada. É que pra época dele, exato, pra época dele ele é único, assim. Se tu for jogar ele que, por exemplo, é que o Aloha jogou ele no 3DO e depois jogar no Mega Drive realmente ia ficar difícil. Mas a versão do Mega Drive na época que ele saiu, se tu joga ela de primeira, é um jogo que tu não tem ali no Super Nintendo algum concorrente, assim, que tu possa pensar assim, nossa, que jogo legal e tal.
É, ele era uma mistura de corrida, tinha um pouco de violência, um humor negro.
Isso.
As animações depois da corrida davam um toque.
E eram
bem
com motos,
engraçado.
Né, cara? Era diferente, pegar, dar uma correntada no cara quando tava do teu lado.
Você cai da moto e tem que correr atrás da moto. Era único.
Uma
cara.
Dúvida: no Mega Drive tem aquelas músicas fantásticas que tinham 3DO ou não?
O Mega Drive eram músicas originais, né? O 3DO usa músicas licenciadas, né? Então é outra pegada. Então, por exemplo, no 3DO, 3DO e PC, né? Era o mesmo jogo. Tinha som de Garden, tinha bandas famosas, né? Mas as músicas do Mega eram músicas originais.
Outro jogo também que é bem falado do Mega Drive, que é o tal do Beyond Oasis. Cara, eu não sei, esse jogo foi produzido pela desenvolvedora lá do Yuzo Koshiro e tal, com elementos de RPG, aventura. Ele era pra ser um Zelda wannabe, assim. Mas ele, não sei, ele ganhou uma versão pra Saturn depois e dizem que a versão de Mega Drive, assim, levou o console a tirar lágrimas, assim, né, do videogame e tal. Eu não sei, eu nunca joguei Beyond.
Ele é bem bonito demais. Tem uma cena com um dragão vermelho, cara, que você fica assustado como é que aquele videogame faz isso, cara. É lindo.
Uhum. Eu nunca joguei, cara. Nunca joguei mesmo. Tu chegou a terminar ele?
Eu cheguei nessa parte. Esse é o final, né? Esse já é bem no final. Mas cheguei meio pulando, não foi uma parada direta, não. Foi jogando no emulador também.
Uhum.
Dá uma olhada aí, Guita. Uhum. Eu mandei pra você.
Não, é o Red Dragon, o inimigo 5, isso mesmo.
Tamanho. Nossa.
Da tela inteira ali, o bicho. Não, a parte técnica dele é impecável. Eu acho que é um. Ele tem uma carinha de 32 bits ali, vamos dizer assim.
É que por ser do Yuzo Koshiro, eu tenho mais hype com ele por causa da trilha sonora.
Tem muito efeito especial do Streets of Rage lá, eu acho que tá engraçado. Barulhinho de comida, de pulo, de corrida.
Ah, reaproveitaram na cara dura, assim, né?
É legal, já te dá aquela sensação de. De familiaridade já.
Sim. E, cara, de jogos, acho que esses são os mais clássicos, assim. A gente não tem como citar todos os jogos clássicos, fodões de Mega Drive. Tem alguns que vão ficar de fora e vai dar rage. Tem Shadow Dancer, tem o Shinobi, tem Toy Jam Year, tem muita coisa de Mega Drive que não dá pra falar. Columns também.
Cara, dá pra falar horas aqui. Cada jogo tem um contexto.
Cada jogo,
Tem uma, o Street Fighter 2 mesmo.
Tem um contexto pra ele.
Se você olhar pra trás hoje, não foi um ano de diferença, né? O Super Nintendo recebeu World Warrior e acho que 9 meses depois o Mega Drive recebeu Special Champion Edition.
Sim.
Não parece muito tempo, 9 meses, mas isso pra época foi um abismo.
Deu uma vantagem grande pro Super Nintendo.
Deu
uma vantagem pra Nintendo, né, cara?
Nossa, a Nintendo nadou de braçada daí, porque, porra, um dos maiores sucessos da história. E a SEGA não se mexia. Porra, como assim, né?
Chora, Regin.
Nossa, foi foda.
E, cara, vocês têm. O Mega Drive ele tinha um monte de acessório que era bem interessante. Tinha tal de Sega Tap, que era pra ligar mais controles, né? Tinha aquela. Cara, eu nunca soube o que era aquele tal de Chimera Joystick, que era um do Mega Drive. Não sei se vocês chegaram a ver aquilo. Ele parece ser uma pistola, assim, mas ele tem um. Eu não sei, cara. Ele é estranho. Não sei se vocês já viram. Deixa eu pegar a foto dele pra mandar pra vocês aqui.
Não é o Menace que você tá falando, não?
Não,
esse aqui, ó.
Chimera parece um secador de cabelo.
Isso aqui, ó.
Caralho, que porra é essa?
Que mera joystick, cara. Pra que serve isso, cara?
Cara, parece controle pra deficiente, sabe? Quando a pessoa só tem uma mão e aí tem um analógico em cima. Não, eu falo sem maldade, porque realmente o design dele nada explica, né?
Não,
só tem
como...
uma mão e o botão ele aperta com o nariz.
Isso aí não porra. É tão bom assim, não. E, cara,
você
isso
pega
não...
com uma mão ali e tem o analógico com o dedão... Aí tem um botão com indicador, os outros dois, sei lá como é que você faz ali.
E eu não lembro se vocês chegaram a pegar o Activator, vocês lembram disso?
Deus o livre.
Activator?
Aqueles que eles botavam no chão e você dava soco em sentidos do Activator, é como se você fosse o analógico.
Era ridículo, era uma espécie de detector de movimento ali, mas não tinha lógica nenhuma.
É um Kinect de merda.
Não, totalmente.
Não, mas e isso aqui, cara? A SEGA lançou um acessório pro Brasil que era o Telebradesco.
Cara, eu lembro disso.
Porra, isso era muito maneiro. Você ligava no telefone.
Exato. Ligava na linha de telefone pra poder acessar, fazer coisas no banco, via Mega Drive.
Eu não lembro o contexto exato, mas o Mega Drive ele tinha uma espécie de serviço online e tinha suporte pro Mortal Kombat 3. E aí eu não sei se era relacionado com esse Telebradesco, sinceramente eu tô um pouco...
Não, o Telebradesco era o seguinte, tu podia fazer coisas pela do teu banco, cara, na internet, entendeu? E isso é ridículo pra época, assim, era um modem e tu fazia as coisas ali pelo Mega Drive. Pra quê? Eu não sei, né, meu, que tipo de público eles atingiram com isso.
Quantas pessoas compraram isso, será, né?
Imagina...
que distribuía cara, os funcionários ali, acabou.
Eu lembro daquela fita do Sonic Knuckles, que você botava outra fita em cima, isso. Vocês lembram disso?
Eu lembro, já usei já.
Isso, uhum. É, isso era um quê? Um DLC da época, né?
Cara, era bem legal. A referência dele, acho que o MSX fazia isso já.
Uhum.
Mas da maneira marketada e inteligente como o Mega Drive fez, foi mais interessante.
Não, com certeza.
E o óculos VR não tinha? Drive, ou era um...
Cara, eu acho que não saiu pro Mega Drive.
Tem que dar uma olhadinha nisso aí, eu tenho certeza também.
Dá um Google. Eu lembro que eu já vi foto, mas acho que acabou não saindo. Umas fotos bem bonitas. Até hoje eu acho um pouco bonito assim pra mandar foto.
Não, era só do Master, era só do Master.
Acho que não chegou a sair pro Mega Drive, não, mas ele tinha uns conceitos, umas fotos bem bonitas, ó. Vê se chegou aí.
É, isso aí mesmo. Porra, cara, olha. Porra, é bem bonito mesmo.
Tem até o fone de ouvido ali. Salve,
olha, tirando o óculos, aí, tirando o óculos ali, parece um funkeiro, cara. Parece o Caneda. Sei lá, diz aí, ô Neto, que jogo mais ou menos tu gostaria do Mega Drive, assim, que das franquias clássicas da SEGA que voltassem hoje em dia?
Então, por acaso saiu acho que uma notícia essa semana de que a SEGA tava querendo. Deixa eu ver certinho os termos aqui, ó. A SEGA quer ressuscitar franquias adormecidas. Eu acho.
E que franquias adormecidas, cara?
Então, eu acho o seguinte. Tem que ver a franquia, tem que ver o jeito que essa franquia vai ser trazida, porque assim, Sonic, por exemplo. Sonic tem várias encarnações, tem a versão cada vez mais moderna, tem o Generations, que é uma versão moderna imitando o antigo. Aí tem aquele Sonic que vai ser totalmente antigo. Como é que é o nome dele? Aquele que é em sprite. Qual? Lá. Vocês não estão por dentro?
Cara.
Pô, vai sair um Sonic que é sprite 2D. Cara.
Ah, tá. O Sonic Mania.
Sonic
tá.
Mania. Isso. Então, assim... Mesmo o Sonic, ele foi trazido de várias maneiras diferentes. E tem
Sim.
que ver como que cada franquia vai ser trazida. Eu ficaria muito animado.
É que eu tenho medo do Sonic só por causa do ciclo. O ciclo Sonic.
Então.
Mostra um trailer, a galera se empolga.
Eu tenho medo, por exemplo, de pegar um Streets of Rage e transformar num Fighting Force. Que na verdade é o que aconteceu, né? O Fighting Force ele nasceu como uma ideia de sequência de Streets of Rage.
Uhum.
Mas eu digo o seguinte, eu acho que essas franquias tinham que ser trazidas. De volta aos poucos e de maneira mais uma transição, entendeu? Por exemplo, hoje você tem o estilo beat'em up um pouco envelhecido, porque ele é um pouco repetitivo, né? A galera tem um pouco de receio.
Ele não tem, ele teria que evoluir para um hack and slash ou para um.
Isso, tem que trazer mecânica nova, tem que trazer um XP, tem que trazer coisas que dão uma roupagem na moderna, né? Então, por exemplo, não sei se você já jogou aquele...
Descaracterizaria um pouco o jogo, diga de passagens.
Então tem que ser... Eu acho que eu gostaria, sei lá, de trazer um Streets of Rage 4 que usasse Sprite ou que usasse aquela filosofia do último Guilty Gear, entendeu? Não pode ser uma coisa como tentaram fazer. Não sei se vocês já viram umas espécies de rascunhos que eram... Um Streets of Rage poligonal, que a câmera girava.
Ah, eu vi isso aí, era pra Dreamcast que eles estavam fazendo.
Então,
né?
Eu acho que talvez não fosse o momento de fazer isso. Não sei, é a minha opinião, porque eu acho que a franquia antiga fez sucesso na época com os conceitos da época. Do mesmo jeito que o Golden Axe não conseguiu ser relançado, eu acho que outras franquias também não vão conseguir ser relançadas tão fácil assim. Eu acho que é muito complexo,
Sim.
sabe? Eu gostaria muito de que, por exemplo... Fazendo uma comparação besta aqui. Do mesmo jeito que tá tendo Sonic Mania agora. Trazer um Streets of Rage Mania, vamos dizer assim. Né? Igual teve o Streets of Rage Remake. Entendeu?
Sim.
Se preocupar
mas
mais.
Tu queria algo novo, mas na pegada antiga, é isso?
Ah, eu gostaria que tentasse, porque são franquias que a gente tem uma memória boa, que a gente tem, né, carinho. E que é triste ver abandonado tantas décadas, né?
Então, Sim. pelo menos... Então se a SEGA tiver. Se a SEGA tiver ouvindo isso, larga lá na mão da Joy Masher lá.
Então.
Boa!
Porque assim, por exemplo, quando você vê o Sonic falhando, pelo menos tentaram várias abordagens. O Sonic agora anda numa cidade e tal, a câmera gira, não deu certo. Ah, então o Sonic Generations deu certo pra caramba, entendeu? E aí agora o Sonic Mania, que é uma outra proposta que eu acredito e torço que dê certo. Então assim, tá tentando, tá saindo merda, mas estão tentando, sai uma coisa boa. Melhor do que, sei lá,
Sim.
não sair nada nunca. Mas talvez esteja sendo otimista demais, né? Não sei.
E tu, Aloha, o que tu gostaria de ver do Sedo que saiu pra Mega Drive, assim, hoje em dia, relançado, que tivesse um tratamento da SEGA que fosse foda, assim?
Cara, pra mim, o principal é Afterburner.
Nossa, cara,
eu jogava muito, cara. Eu jogava muito. Esse eu queria ver de volta.
Afterburner, quando que foi o último? Não teve um jogo moderno, não?
Ah, cara...
Ah, eu acho que ele saiu nos collections aí, cara.
Acho que... Não, acho que até teve um mais evoluidinho, mas...
Então, deixa eu ver aqui no Wikipedia.
É que o Afterburner não era numa pegada meio arcade, assim, não?
É, 87. Ele saiu pro Xbox. É um arcade de 87, o jogo original, né? Do Yu Suzuki. Uhum.
Cara, e era um dos arcades mais fantásticos, que você mexia, o arcade todo mexia. Você ia pra cima, pra baixo, pra um lado. Era muito maneiro. Uma máquina dessa completíssima devia ser uma fortuna na época.
É, tinha em shopping isso aí, né?
Um monte.
É, eu lembro de máquinas assim, eu nunca cheguei a jogar porque eu não me interessava, mas eu lembro de ver assim e ficar impressionado porque era uma estrutura grande assim pra época, sabe? Uma nave assim, uma coisa...
Cara, se você for pensar que o primeiro fliperama, a primeira máquina do Afterburner é de 87, cara.
Caralho, velho.
E aquela máquina... e aquela máquina toda maleável, toda mexendo... Era incrível, cara. Era incrível os caras fazerem uma porra dessa.
Porra. É genial. Essa coisa da máquina mexer é genial.
É, não, com certeza. Tem duas séries da SEGA que eu gostaria de ver de volta. Phantasy Star, especialmente por causa do Phantasy Star lá do Dreamcast que teve depois e tal. A série pra mim evoluiu legal até ali. E depois eu não sei por que eles pararam com os jogos. Eu não sei qual é que é da SEGA. E Comic Zone, cara. Seriam jogos que eu gostaria de ver hoje em dia, assim. Comic Zone teria que precisar de uma roupagem totalmente nova, assim, e tal. Mas... ele é muito interessante e eu gostaria de ver o que seria feito em relação a essa série hoje em dia.
Ah, eu não consigo entender como é que eles deixam ideias tão boas morrer sozinho, cara.
Ah, cara, é a SEGA, cara. Olha a quantidade de addons que a gente falou que eles lançaram aqui. A quantidade de Mega Drive.
Parece que quando...
A quantidade de merda que eles não lançaram de graça.
É, cara, olha só, cara. Fizeram um chip pra portar um jogo pra mostrar que o Mega Drive podia fazer em 3D e evoluíram pra uma ideia que nem a do 32X, assim.
Ah, mas, pô, nem depois tiveram essa ideia, tipo, podia ter revisitado no Saturn e depois no Dreamcast, nada, sabe? Pelo menos tiveram ideia boa. Lógico que surgiu coisa legal depois, tipo aquele Power Stone, outras coisas, assim. Mas é incrível como é que tem ideia que só teve uma chance, assim, sei lá.
Sim, cara, e outras que tiveram até demais. É. A SEGA é incrível, cara, é incrível. Essa empresa pra fazer merda é... Então, de parabéns, assim, ó. E, enfim, cara, não tem muito o que dizer, né, cara? É foda. Eu não gostaria que eles tivessem fracassado, assim. O Mega vendeu bem e tudo, mas depois eles só foram ladeira abaixo e... Cara, que pena. Que pena. Mas é isso, então. Muito obrigado pra quem ouviu. A gente falou brevemente, de maneira aleatória, sobre o Mega Drive, de maneira geral, sobre as nossas impressões do console, sobre as nossas impressões da época... Que era foda, o quanto era legal discutir com o teu colega de aula e dizer que o teu videogame era melhor, no meu caso, porque eu tinha o Super Nintendo, e era melhor mesmo, foda-se.
Treta warning,
exato. E era
chupa
isso.
SVP!
Chupa SVP! Chupa, Regin, e era isso. Um abraço pra todo mundo que ouviu e falou.
Beijo gordo, uou!
Falou!
Caralho, eu abri a página de conversa aqui agora e tá aquelas feministas ali ainda.
Não apaga não.
Não, de jeito nenhum. E hoje nós vamos falar do queridão.
A gente trouxe o Alô pra fazer o debate de São Paulo, Sul e Rio de Janeiro. O único debate possível.
Bolacha versus biscoito.
Essa noite a gente vai ter uma súmula do STJ, do STF e do Retro Games.
Biscoito, porra!
Advergências.
Não, falando sobre o Mega Drive, cara...
Ah, tá. Pode ser também.